Lucas capítulo 12, dos versos 13 ao 21. Hoje nós vamos expor de novo palavras de Jesus, palavras diretas de Jesus. E o texto de hoje é um texto assim muito claro, é um texto autoexplicativo. A gente não precisa dar muita volta no texto bíblico, Jesus é muito claro aqui. Então é um momento para a gente refletir sobre o que Jesus falou. Para que a gente reflita juntos, para que a gente medite e olhe para a palavra de Deus, porque o texto ele é absolutamente claro. Então, Lucas capítulo 12, dos versos 13 ao 21, vamos fazer a leitura inicial. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Nós oramos e clamamos para que o Espírito Santo de Deus ilumine o texto sagrado, nos traga entendimento, nos exorte, nos console e edifique a tua igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amados, então nós temos caminhado estudando o Evangelho segundo Lucas. Então nós temos visto o ministério de Jesus aqui na Terra, antes da sua morte e ressurreição. E nós vemos nos estudos anteriores que Jesus ele estava ali diante de uma multidão, inclusive dos seus discípulos que estavam ali também. E ele estava dando importantes lições ali, nos contextos anteriores. Ele alertou os seus ouvintes sobre o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ele falou sobre a soberania de Deus, que Deus cuida até mesmo dos pardais. Ele falou sobre confessar e negar a Cristo, que aquele que nega a Cristo será negado diante do Pai. E aí, é interessante que ele está falando tantas verdades espirituais importantes. E aí um homem se levanta no meio daquela multidão, interrompe Jesus para falar de uma causa pessoal dele, que nós vemos ali no versículo 13. E a partir daqui, a partir dessa intervenção desse homem, Jesus ele começa a falar sobre a avareza. A avareza que ela começa com a cobiça, com a ganância. E ele começa aqui dando essa lição para os seus ouvintes a partir da fala desse homem. É interessante que a cobiça, a gente não consegue falar de avareza sem falar da cobiça. Né? Então, sempre que uma pessoa é avarenta é porque ela cobiçou antes, né? O dinheiro, as riquezas. E a cobiça, ela é a fonte de todos os pecados. Todos os pecados que nós cometemos vêm com a cobiça antes. Nós cobiçamos alguma coisa, alguma tentação, algum prazer, algum objetivo. E aí sim, nosso coração é endurecido e nós pecamos contra o nosso Deus. Então a cobiça, ela é a fonte da maioria dos pecados. A cobiça é a fonte de todas as guerras. Essas guerras que nós temos visto aí nos noticiários, todas surgiram por conta da cobiça. Os anjos caídos caíram por causa da cobiça, porque cobiçaram do nosso Deus. Adão e Eva caíram por causa da cobiça. Então a cobiça, ela é terrível. Então o Senhor tem nos alertado a isso. A morte entrou no mundo por causa da cobiça. E a cobiça ao dinheiro, a cobiça às riquezas, um apego excessivo aos bens materiais é a avareza. Então a cobiça e a ganância, ela leva à avareza se essa pessoa for apegada ao dinheiro. Então a avareza é uma cobiça excessiva aos bens materiais. E Jesus começa a falar desse assunto ali no versículo 13. Vamos ler de novo, agora verso a verso. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então nós vemos que no meio de tantas verdades espirituais, Jesus ali ensinando aquela multidão, seus discípulos, vem esse homem com um pedido pessoal. Interrompendo Jesus com esse pedido pessoal. E o que ele queria? Ele queria satisfazer os seus desejos pessoais e egoístas ali. Esse cara, ele não queria um julgamento justo da partilha da herança dele. Ele queria um homem que era considerado um rabino, que era Jesus Cristo, intermediando essa questão para ele, porque ele saberia que isso pesaria a favor dele. Então ele não diz assim: Mestre, rabino, Jesus, julgue com justiça essa partilha de herança. Não, ele não diz isso. Ele diz: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E o que ele fez era considerado normal naquela época, porque os rabinos, eles tinham esse costume mesmo de participar dessas questões jurídicas de partilha de herança. E muitos ali consideravam Jesus como um rabino. Mas aqui, nesse primeiro versículo, uma coisa já me faz pensar. Quantas vezes que nós nos aproximamos do Senhor, entre aspas, por motivos egocêntricos e egoístas? Será que isso aconteceu só com esse cara aqui? Será que muitas vezes nós não nos reunimos com os irmãos por outros motivos? Será que nós não participamos de um evento igual o de hoje, com os jovens, com adolescentes, por outros motivos? Será que o motivo é realmente o Senhor? Sabe? Então eu falo isso para mim, meus irmãos, que muitas vezes nós temos que considerar o nosso coração. Pai, tira de mim toda a cobiça, toda a ganância por outras coisas que não seja o Senhor. Será que eu não estou aqui, às vezes, pregando o evangelho, ou às vezes, até isso, até em coisas ordenadas a nós. Mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Muitas vezes nós fazemos as coisas por outros motivos. Então é uma primeira reflexão para a gente pensar a partir do texto bíblico. Então esse homem, ele queria Jesus ao seu lado para seu próprio benefício. E Jesus, como aquele que sonda corações, aquele que é o próprio Deus encarnado, ele sabia disso. Outra coisa interessante, Jesus ele tinha acabado de falar sobre as necessidades do ser humano. Ele virou para aquela multidão e disse: olha, eu cuido até dos pardais. Vocês não precisam se preocupar com as suas necessidades. Então ali também tem um princípio de contentamento. Mas aquele homem parece que não entendeu isso direito. Interrompe Jesus no meio de sua fala para que ele ganhasse lucro com Jesus. E a gente poderia entrar aqui em muitos aspectos sobre isso hoje. Quantas pessoas que lucram em cima do nome de Deus, do nome do Filho de Deus. Quantas pessoas que vendem o evangelho. E muitas vezes nós não estamos nesse patamar, graças a Deus, mas nós fazemos isso de outras formas, muitas vezes. Então ali no versículo 14 nós vemos a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quando a gente olha para esse versículo de um primeiro momento, a gente fala: ué. Mas João capítulo 5, João capítulo 5, lá no versículo 22, no versículo 27, nós vemos que o Pai deu toda a autoridade de juiz para o Filho. O Pai entregou a autoridade de julgador para o Filho. Ele é o julgador desse mundo. Então por que Jesus diz aqui: olha, quem que me constituiu juiz entre vós? Porque nós sabemos que o julgamento de Jesus são das causas espirituais. O julgamento que o Pai entregou para o Filho é de toda a causa espiritual desse mundo. Aquele julgamento em relação à partilha da herança daquela família, daquele homem com seus irmãos, existiam autoridades civis para isso, que foram instituídas por Deus para isso. Então Jesus não é o juiz de causas terrenas, Jesus Cristo é o juiz de causas espirituais. E elas foram, essas autoridades civis, elas foram instituídas justamente para isso, para julgar casos como desse homem. Mas esse homem, ele queria o benefício próprio, né? Então Jesus, ele começa aqui, como sempre, aproveitando a oportunidade para dar uma boa lição sobre esse assunto. E como em outros casos que nós vemos nos evangelhos, ele ilustra e aplica o seu pensamento por meio de uma parábola, né? Primeiro ele recomenda, então ali no versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É como se ele tivesse olhado para esse cara pessoalmente e falado assim: olha, nenhum acordo entre vocês será satisfatório enquanto vocês forem governados pela avareza. A avareza, como nós dissemos aqui, é a cobiça e a ganância pelas riquezas. Cuidado com a avareza. Independente se eu trazer um aspecto positivo aqui da partilha da herança para você, enquanto vocês tiverem esse problema no coração, vocês não estarão satisfeitos. Porque a cobiça nunca nos satisfaz. Mesmo quando nós nos endurecemos nosso coração e caímos, nunca satisfaz. Não há nada que satisfaz a nossa alma. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Apenas o Espírito Santo. Então, mesmo que Jesus resolvesse o problema ali para aquele cara, ele não estaria satisfeito enquanto ele tivesse a avareza e fosse governado por ela. Então, o objetivo de Jesus na Terra nunca foi resolver o problema dos homens em relação a essas coisas. Nunca foi resolver os problemas terrenos das pessoas. Nunca foi resolver o problema financeiro das pessoas. Jesus Cristo, ele veio para essa terra para resolver o problema espiritual das pessoas. O problema que nós tínhamos com o Pai. Eu lembro quando eu andava desgarrado do Senhor, quando eu era um ímpio. Eu não me satisfazia com nada. Nada. A gente tenta, o ser humano tenta, mas não se satisfaz. Ele cobiça as coisas, os objetivos, os planos, imoralidade sexual, mas ele nunca vai se preencher com isso. Não. É correr atrás do vento. Então Jesus, ele veio para essa terra para resolver o problema espiritual dos homens. Então, eu até anotei aqui também mais uma definição de avareza, de ganância, que vem da cobiça, que é uma sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Então, independente do que seja. Se você acha que buscando isso, ou aquilo, ou aquela pessoa, ou determinado objetivo vai te saciar, e vai te fazer sentir verdadeiramente com alguma noção de vida, não vai. Isso não vai te satisfazer. Então a cobiça, ela é o desejo ardente de possuir ou conseguir qualquer coisa que seja. E aí, olhando para a palavra de Deus, nós vemos como a palavra de Deus condena a avareza. Então, Jesus, ele fala aqui especificamente sobre a avareza, que é a cobiça e a ganância pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens materiais. Mas eu gostaria que a gente se atentasse hoje à cobiça num modo geral. A cobiça pelo pecado, a cobiça pela pornografia, a cobiça pela imoralidade sexual, a cobiça por status, pelo seu ego, por se aparecer para os outros. Porque tudo isso nos afasta de Deus e tudo isso é considerado idolatria, não apenas a cobiça pelo dinheiro. Eu vou citar dois versículos, não precisam abrir, mas o apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ele diz isso aos Efésios. É interessante que o avarento é idólatra. É impossível um avarento não ser idólatra. Porque se ele ama as riquezas acima de todas as coisas, ele já levantou um poste de ídolo para si. E ele fala a mesma coisa aos Colossenses, no capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E qualquer tipo de cobiça que a gente consome vira uma idolatria também. Aquela que é a fonte de todos os pecados. Porque o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, e que falou meu coração, é que muitos aqui provavelmente não têm problema com cobiça ao dinheiro. Muitos aqui ainda nem têm independência financeira para isso. Então, porque às vezes você não tem problema com dinheiro, mas você tem problema com pecados sexuais. Você assiste pornografia. Você não tem domínio próprio. Você tem problema de ego. Você não respeita seus pais. Você mente o tempo inteiro. Ah, essa mentirinha aqui não dá nada e vive mentindo. Tudo isso é fonte de cobiça. Você cobiçou esses pecados. Você alimentou esses pecados. E eu falo isso para mim também, meus irmãos. Que se a gente não vigiar, se a gente não orar para que o Senhor trate conosco, para que o Senhor nos encha do seu Espírito, nós caímos, nós alimentamos essas cobiças, essas coisas, nós caímos, nós endurecemos nosso coração. Porque é impressionante, meus irmãos, quando nós caímos em tentação, nosso coração se endurece. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente vai lá e faz. É terrível. Sabe, amados, então que o Senhor trate conosco de fato. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido do alto não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Então, eu quis trazer esse lado da cobiça no geral, porque eu sei que muitos aqui não têm problema com dinheiro. Alguns podem ter. Mas muitos, a maioria não tem. Não tem nem independência financeira. Então, ainda não tem esse problema de levantar um ídolo para as riquezas. Então Jesus, como em muitas vezes no seu ministério, ele aplica esse princípio que ele está falando sobre o cuidado com a avareza, com a cobiça, e ele aplica esse princípio ilustrando com uma parábola. Muitas vezes ele faz isso. Então ali nós vamos ler do versículo 16 ao 18 do texto lá de Lucas capítulo 12. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, o que Jesus ilustra aqui com essa parábola? Um fazendeiro, um homem rico, ele tem o seu negócio ali, e ele pensou consigo mesmo: como que eu posso fazer para expandir o meu negócio? O celeiro dele era pequeno, não estava suportando. Ele resolveu destruir o celeiro menor e aumentar o celeiro dele. Até aqui, meus irmãos, tudo certo. Isso aqui pode ser uma bênção de Deus. Isso aqui não é nada mais é do que expandir o seu negócio. Ser inteligente. Até aqui. Ele tá querendo ganhar os seus recursos, expandir o seu negócio, trabalhar, nada de lícito. Nada de lícito até aqui. Mas nós sabemos, até esse versículo 18, nós sabemos se ele estava fazendo isso para a glória de Deus? Nós sabemos se o coração dele, a prioridade dele estava na riqueza e não no Senhor? Até aqui. Nós sabemos se ele ajudava o próximo com os lucros que ele tinha? Nós sabemos se ele ofertava a Deus de forma regular, proporcional e voluntária. Alguns chamam de dízimo, mas é ofertar de forma regular, proporcional e voluntária tudo que ele recebe do Senhor? Será que ele fazia isso? Porque o problema é onde está o coração da pessoa, onde está a prioridade da pessoa. E a continuação do texto nos mostrará isso. Nós chegaremos lá. Mas eu queria deixar isso claro para vocês, que o dinheiro em si, biblicamente falando, ele é neutro. Ele não é nem ruim nem bom. Ele pode ser usado para fins justos e ele pode ser usado para fins injustos também. Então o dinheiro por si só, ele é neutro. A palavra de Deus, ela diz que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro, é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Nós vemos como o dinheiro era uma bênção para a igreja apostólica. Eles pegavam os recursos, abençoavam os irmãos, ofertavam aos irmãos, a igreja crescia, o evangelho era anunciado. Então o dinheiro pode ser usado para fins justos. Então ele é neutro. Só que ele pode ser usado também para fins injustos, assim como nós veremos aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dos versos 6 ao 10. É um texto até que o Zé abriu aqui para a gente hoje, mas eu gostaria de reforçar com os irmãos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos... Atenção aqui, os que querem, é o desejo da pessoa, é a prioridade da pessoa, o coração dela está ali. Qual que é o desejo da sua vida? Buscar o Senhor, glorificar o Senhor? Não. Quero ficar rico. Então, olha isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amado, Satanás é astuto. Tem um mosquitinho aqui, que misericórdia. Tá doido, rapaz? Deixa eu pregar aqui. Então nós vemos que muitos nessa cobiça se perderam. Muitos. E a raiz de todos os males, vocês têm noção disso? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É o amor ao lucro, à riqueza. Continuando ali no capítulo 6 de 1 Timóteo, se a gente for um pouquinho para frente ali dos versículos 17 ao 19. E é interessante que dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja primitiva, existiam pessoas ricas que foram convertidas pelo Senhor. E olha o encorajamento que o Espírito Santo dá a essas pessoas. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem... Versículo 17 a 19, isso aí, acho que eu não falei o texto. 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E esse tesouro que esses ricos deveriam guardar é o tesouro eterno que está nos céus. É a nossa esperança da glória. Então o apóstolo Paulo aqui, ele exorta aos ricos que estavam se reunindo com eles. Porque esses ricos, se eles desejassem ficar ricos, querem ficar, isso era a maior evidência de que eles não eram salvos. Assim como o texto anterior nós vemos. Os que querem ficar ricos se desviaram da fé, caíram em tentações e perdição. Então a questão aqui é, onde está o seu coração? Onde está a sua esperança? Onde estão as suas prioridades? A sua prioridade, às vezes, não é o dinheiro, mas às vezes é ter um cargo legal, as pessoas te olharem e falarem, olha que cara legal, que menina legal, olha que pessoa, olha como ela é boa no que faz. Às vezes nosso coração está nisso. Em querer ser alguém diante das pessoas, ser alguém de valor. Isso é uma cobiça. Então, que o Senhor trate conosco, meus irmãos. Que o Senhor trate comigo, que o Senhor trate conosco. pela palavra dele. E toda vez que nós formos aqui abrir a palavra de Deus e ler o texto bíblico, presta atenção. Às vezes eu posso aqui falar abobrinha. Posso estar errado em algumas interpretações. Mas a palavra de Deus não erra. Então o momento mais importante para você prestar atenção é quando nós lemos o texto bíblico. Essa exortação de Paulo aos ricos reunidos na igreja, ela é clara. E é isso mesmo, eu não tenho o que dizer. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o jeito como a pessoa lida com dinheiro é um ótimo termômetro para identificar como que está a vida espiritual daquela pessoa. Então, você quer saber como que é a vida espiritual dessa pessoa? Se realmente ela é crente? Como que ela lida com o dinheiro? Como que esse cara lida com as riquezas, com os recursos que o Senhor dá para ele? É um ótimo termômetro. E nós vemos isso biblicamente. Lembram da história de Zaqueu, que está lá em Lucas capítulo 19? Zaqueu, que era um publicano, ele cobrava juros excessivos e injustos, ou seja, ele roubava das pessoas. O Senhor converte o coração dele. E aí, a partir de sua conversão, ele passa a lidar com o dinheiro de uma forma totalmente diferente. Então, o texto bíblico diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que interessante. O jeito como Zaqueu passou a lidar com o seu dinheiro evidenciou sua genuína salvação. Aquele que extorquia o próximo, agora quer ajudar o próximo com seus recursos, quer usar os seus recursos para a glória de Deus. Isso é um exemplo positivo. Um exemplo negativo, nós vemos no jovem rico. Eu vou pegar o exemplo ali de Mateus 19, do 21 e 22. Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, ele que dizia que já seguia a lei, que já obedecia os mandamentos de Deus, falou: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala: eu sei onde está seu problema. Seu problema está nas riquezas. Então, se realmente você é um convertido ao Senhor, você vai abandonar tudo o que tem e vai ouvir o chamado do Senhor. E Jesus Cristo fala: vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E aí ele ficou triste por quê? Porque ele queria ouvir tudo, menos aquilo. Jesus poderia ter falado qualquer coisa para ele. Faz isso, faz aquilo. Ele iria. Agora, mexeu com o coração dele. Mexeu com a cobiça dele, com a avareza, com a prioridade dele. Aí ele ficou triste e retirou-se. Esse é um exemplo negativo de que o jeito como a pessoa lida com seus bens é um termômetro de como é a condição espiritual dessa pessoa. E essa recusa do jovem rico de abandonar o seu materialismo evidenciou sua falta de arrependimento para com Deus. E onde que estava o coração do fazendeiro da parábola de Jesus? O versículo 19 responde. Até o versículo 18, nada de ilícito. Sou super a favor de você que é empreendedor, você que quer fazer uma faculdade e quer a sua empresa, ou até trabalhar para os outros, você quer crescer na vida, expandir seu negócio, sou super a favor. Super a favor. Nada de ilícito. Então, até o versículo 18, está tudo certo. A questão é o versículo 19. Olha o que esse fazendeiro disse. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Aqui está a insensatez. Quantas vezes nós vemos isso no livro de Provérbios? A insensatez, a tolice do avarento. O cara, ele tem certeza que quando Deus pedir para ele a sua alma, ele vai apresentar os seus bens. Chega a ser engraçado. Deus vai pedir a alma dele. Ele fala: tenho provisão para muitos anos. Beber, comer, regala-te aqui é ter prazer, aproveitar, descansar. Então, assim, eu tenho isso para muitos anos. Isso aqui serve? Eu consigo pagar isso aqui? É uma insensatez, meus irmãos. É um absurdo, é uma loucura. Então, realmente, esse cara ele tinha uma provisão para o corpo dele de muitos anos, mas para a alma dele, não. Nós vemos que toda a fala desse homem, ele não agradeceu ao Senhor. Ele não foi generoso com ninguém. Ele pensou só em si. Porque se ele falasse até o versículo 18, olha, eu quero destruir o meu celeiro menor, eu quero aumentar meu celeiro, expandir meu negócio para glorificar o Senhor, para ajudar os irmãos, para contribuir com o Evangelho, para dar um recurso legal para minha família. Legal, ótimo. Mas não. Eu tenho depósito para muitos anos, eu quero comer, beber, descansar, me regalar, aproveitar. E aí eu apresento isso para o Senhor quando ele pedir minha alma. Esse cara é um insensato, é um louco. E você, que acha que quando o Senhor pedir a sua alma, você vai apresentar uma confissão com seus lábios, uma confissão falsa? Você vai apresentar uma conversão falsa? Oh, Senhor, mas eu invocava o seu nome. Mas e o seu coração estava onde? Será que você nasceu de novo? Será que você foi regenerado pelo Senhor? Será que de fato você se arrependeu dos seus pecados? A palavra diz, né? Para a gente não chamar o irmão de louco. Mas quem está chamando aqui é o próprio Jesus. Eu estou lendo a palavra. Que vai ser a resposta dele para esse homem. Diz o insensato, o tolo no seu coração: não há Deus. É interessante esse texto, né? O salmista diz lá no capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração, ou em outras traduções, diz o insensato no seu coração: não há Deus. É interessante que o insensato diz aonde isso? No seu coração. O tolo, o insensato, que muitas vezes não é tolo perante o mundo é um cara muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, muito para frente, mas é tolo para Deus, porque nega as coisas de Deus, ele diz no seu coração: não há Deus. Porque muitas vezes esse cara, nos seus lábios, ele diz que há Deus. Ele confessa com seus lábios. Mas o seu coração diz: não há Deus. Ele nega a Deus com as suas obras, assim como nós vemos o apóstolo Paulo exortando na carta a Tito. Diz o tolo no seu coração, no seu coração. Porque o coração dele não está no Senhor. Então, por mais que ele confesse com os lábios, ele nunca foi convertido. E no coração dele ele nega o Senhor. E aí nós vemos essa insensatez desse homem, que queria apresentar para sua alma seus bens materiais. E aí nós vemos a resposta de Deus para ele, no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Essa palavra louco aqui, em algumas traduções, não é louco, é insensato, é tolo. Aqui na Revista Atualizada está louco. O sentido dela, fazendo uma referência cruzada, com a mesma palavra, com o mesmo termo, em outras partes da Bíblia, é estúpido, sem sentido, ignorante, destituído de conhecimento e verdade. Mas não necessariamente burro, viu? Muitas vezes esse, igual eu falei, muitas vezes esse louco aqui, para o mundo ele é esperto, para o mundo ele é o cara, para o mundo, mas ele é um insensato no coração dele, porque ele nega a Deus, no coração dele. Destituído do conhecimento de Deus de verdade. Então aquilo que poderia ser uma bênção, que era o quê? A expansão do negócio daquele fazendeiro, olha que bênção. Ele poderia expandir seu negócio, glorificar o Senhor com seus recursos. Virou uma maldição para ele. Porque ele era escravo daquele pecado que o condenaria. Qual que é o cúmulo da loucura? O cúmulo da loucura, biblicamente falando, é deixar Deus fora dos nossos planos. É o cúmulo da loucura. É você fazer um plano e deixar Deus de fora. É o cúmulo da loucura. Isso aqui é estupidez. É insensatez. E nós, mesmo nós, que pela graça de Deus um dia tivemos nosso coração convertido ao Senhor, nós somos tentados a deixar o Senhor fora de nossos planos. Nós somos tentados a isso, meus irmãos. Qual que é o cúmulo da estupidez, biblicamente falando também? O estúpido é aquele que não considera a brevidade da vida. Ele é estúpido. Ele nunca parou para pensar que a vida dele é como um sopro. Então esse homem, por mais rico que fosse, ele não determinava os dias da sua vida, não tem controle sobre a hora da sua morte e não é o capitão da sua alma. Quem que julga as causas espirituais, que foi dada toda a autoridade a ele? Jesus Cristo. Ele que é o capitão de todas as almas. Aquele cara achava que ele era o capitão da alma dele. Ih, eu tenho muitos bens para minha alma, muitos anos. Aquele que é o reto juiz. E nós estaremos diante dele um dia. Como a gente considerou aqui, a maioria aqui são jovens. Eu também me considero jovem. Mas eu sei que a maioria é até mais novo do que eu. Mas só o Zé que deve ter uns 45. Mas assim, porque eu lembro que quando eu era muito jovem, adolescente, eu não pensava muito na morte. Não, esse aí está longe. Isso aí, depois eu vejo isso aí. Mas você já parou para pensar? Que se o Senhor não voltar para nos resgatar antes, porque eu ouvi um irmão falando esses dias, todo mundo um dia vai morrer. Eu falei, mentira, você não pode afirmar isso. Se Jesus voltar antes, não. Alguns não passarão pela morte. Agora, se o Senhor não voltar antes, aí eu concordo contigo, todos passaremos pela morte. Você considera isso? Você que é os mais jovens aqui, vocês consideram isso? Porque a palavra de Deus diz que é insensatez, é estupidez aquele que não considera a brevidade da vida. E eu gostaria de abrir alguns textos com os irmãos e deixar a palavra de Deus falar sobre isso. Será que a nossa vida é longa mesmo? 80, 90 anos, será que é longa mesmo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Gostaria de abrir com os irmãos Tiago capítulo 4, verso 13 e 14. Tiago 4, 13 e 14. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a nossa vida, a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quantas vezes que eu caio nisso, meus irmãos? Fazer um planejamento aqui da empresa, fazer um planejamento aqui da carreira, dos filhos e tal, fazer um planejamento aqui, daí daqui 5 anos eu vou ter isso, uma aplicação. Que estupidez deixar o Senhor fora disso. Olha o que a palavra de Deus diz, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, o que é a sua vida, é uma neblina que aparece e logo se dissipa. Sempre que eu vejo a panela de pressão funcionando e aquela fumacinha que sai e já some, eu lembro disso, da palavra de Deus. Caramba, a nossa vida é isso aqui. Perante a eternidade, a nossa vida é aquilo ali. É aquela fumacinha que apareceu e sumiu. Você para pra pensar nisso? Que perde a eternidade, tipo, 90 anos não é nada? 100 anos não é nada? É nada. Vamos ler Jó, capítulo 14, versos 1 e 2. Jó, capítulo 14, versos 1 e 2. Eu gostaria de reforçar isso com os irmãos em alguns textos. Para a gente considerar a brevidade da nossa vida, mesmo aqueles que são ainda muito jovens. O homem, nascido de mulher, e homem aqui é o ser humano, tá? Não é só os homens, tá? Hoje em dia nós temos que explicar essas coisas. Que o homem aqui é o ser humano. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. O que, que o salmista diz no capítulo 90, versículo 9 e 10? Olha isso aqui. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Todos os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E se chegar a 80, olha o que a palavra diz. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu vejo umas pessoas falar, eu quero chegar até os 110. Se passar de 80, é canseira e enfado, a palavra de Deus está falando. Então, nossa vida aqui não é nada. O salmista, no capítulo 144, versículo 4, um versículo conhecido, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então, o que é a nossa vida terrena, de acordo com a palavra de Deus? Uma neblina, um breve pensamento, uma sombra que passa, uma flor que murcha. Que ouvidinha fraca que nós temos aqui, essa é a verdade. Qualquer coisa pode nos acontecer hoje, amanhã, e nós não estaremos mais aqui. E aí, nesse momento, assim como o autor de Hebreus diz, que após a morte vem o juízo, nesse momento, Deus te pedirá a sua alma. E o que tens preparado? A quem tem preparado? A palavra de Deus está mostrando aqui que toda vez que a gente é tentado, eu sou tentado nisso, meus irmãos, a olhar muitos planos e coisas, sem considerar a eternidade, a glória de Deus, nós estamos agindo como loucos. É loucura. Você imagina as pessoas chegando na condenação eterna e falar, eu vivi 80 anos aqui correndo atrás de coisa, agora eu vou passar uma eternidade sofrendo. Isso aqui é loucura. A gente não tem, eu não tenho noção disso. Eu não tenho noção. A nossa cabeça não entende isso. Por isso que a palavra de Deus diz que é estúpido, é loucura, é insensato a pessoa deixar Deus de fora. Amados, e nós sabemos aqui, nós pregamos aqui que a salvação é soberana graça de Deus. É Ele que alcança, mas a mesma palavra de Deus fala que o homem, o ser humano, é responsável. Se ele não se arrepende de seus pecados, é porque ele é incrédulo, ele rejeita o Senhor. E por isso que Deus vai condenar. Porque ele é justo. Então isso aqui é insensatez. Quantas vezes eu me pego caindo nisso, meus irmãos? Quantas vezes, assim, a gente pode contar na semana, quantas nós esquecemos o Senhor, simplesmente. E aí no... Eu gostaria de deixar claro para os irmãos que é muito listo. E até olhando para o livro de Provérbios, existe um princípio de você ser prudente com seus bens, responsável, guardar para sua família, para poder colher depois, plantar para colher depois. Então, você ter uma organização na sua vida financeira, planos, carreira, querer expandir seu negócio, fazer faculdade, ser um bom trabalhador, enfim, uma boa esposa... Isso é lícito, é para a glória de Deus e louvado seja Deus. Eu sou o primeiro a apoiar em todas essas coisas. Agora, o nosso coração não pode estar nessas coisas. Não pode estar nessas coisas. Nosso coração tem que estar no Senhor. O Senhor, Ele quer nos dar contentamento nele. Senhor, se o meu negócio expandir, der certo, louvado seja Deus. Se o Senhor fechar as portas, louvado seja Deus. A tua palavra me diz que o justo não mendigará o pão. E eu creio na tua palavra. Que o Senhor vai me dar o que é necessário. Então que o Senhor nos dê contentamento, meus irmãos. E ali no versículo 21, depois de Jesus falar que Deus não vai pedir para você no dia do juízo, Ele não vai pedir suas coisas e seus bens. Ó, me apresenta aqui, ó, que você conseguiu isso? Não, vai pedir a tua alma. Aí no versículo 21 ele termina dizendo assim. Só uma observação antes, aqueles que a gente vê, cada distorção hoje, né? Jesus Cristo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é... Agora, as pessoas distorcem a realidade de quem é Jesus Cristo. Toda vez que nós pregamos aqui palavras de Jesus, e quando nós estamos expondo o Evangelho de Lucas, tem muitas vezes que nós pregamos as palavras de Jesus na Terra. Todas as vezes são palavras duras. Todas as vezes são palavras que nos confrontam. Mas por quê? Porque ele nos ama. E ele quer tratar conosco. E ele quer trazer os seus. E ele quer salvar todo aquele que crê. Então, no versículo 21, ele finaliza dizendo assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, esses que entesouraram na sua vida coisas para si, e assim como eu estou dizendo aqui, não só dinheiro, entesouraram, alimentaram pecados de estimação, alimentaram, cobiçaram coisas, cobiçaram o seu ego. Todas as pessoas, elas foram sufocadas por isso. Lembra que nós estudamos com o Gui a parábola do semeador? Que falava daqueles que eram como a semente, que foram sufocados pelas riquezas e os deleites da vida? Essas pessoas que entesouram para si são as pessoas que são sufocadas por isso. É um caminho sem volta. A pessoa se afunda, né, nos deleites da vida, nos prazeres, na cobiça, no dinheiro. Meus amados, aí o Senhor entrega as suas próprias concupiscências. Misericórdia, irmãos. Nós vemos ali em Mateus capítulo 6, dois tipos de pessoas. E pela graça de Deus, nós somos, eu creio que nós somos aqueles caindo e o Senhor nos levantando, nós somos aqueles que querem entesourar tesouros nos céus e não tesouros nessa terra. Então ali em Mateus capítulo 6, nós vemos esses que foram sufocados pelas riquezas e deleites da vida, assim como esse fazendeiro, que o coração dele estava na riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 19. São os que acumulam para si tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Eu nunca vi bolso de defunto cheio de coisa. Não, o cara vai ser enterrado, põe a carteira aqui, eu nunca vi. Que ele vai usar lá depois, não vai usar nada. Eu nunca vi caixão com gaveta. Se precisar, ele pega um negócio, não. Não tem. A gente não leva... Assim como o texto que nós lemos duas vezes aqui, lá de Timóteo, a gente não leva nada desse mundo. Nada, nada. Fica tudo aqui. E o que é ser rico para com Deus? Que ele está dizendo aqui no versículo 21. Isso aqui que eu falei agora é não ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É quando nós... Pela graça de Deus, se depender de nós, a gente vai longe, meus irmãos. Negativamente. Quando nós passamos a confiar no provedor, não na provisão. Nós confiamos naquele que provê todas as coisas, e não nas coisas em si. Ser rico para com Deus é depositar a nossa fé em Deus, em Cristo, e não nas bênçãos de Deus. Porque todas essas coisas podem ser bênçãos de Deus em nossas vidas. Então nós depositamos a nossa fé que foi nos dada no Senhor e não nas bênçãos do Senhor. E pela graça de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que conheceram o Senhor de fato, eles são esses do versículo 20 e 21 aqui de Mateus capítulo 6. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm a vida de Cristo. Aqueles que ajuntam para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu creio, meus irmãos, que apesar dos nossos fracassos, todo aquele que se arrependeu um dia de seus pecados, crê no Evangelho, esses acumulam tesouros para a eternidade. São tesouros que a ferrugem não pode corroer, que a traça não pode comer, porque são tesouros que estão guardados na eternidade juntamente com o nosso Senhor. E tudo isso é possível se você crê no Evangelho, se você se arrependeu um dia de seus pecados, de quem você é, E se você segue se arrependendo de seus pecados, porque todo aquele que crê, nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, todo aquele que verdadeiramente foi alcançado por Deus e creu no Evangelho, ele perseverará, ele vai perseverar até o fim. Ele seguirá em arrependimento, que é um dom de Deus. A palavra de Deus diz aos Romanos que o arrependimento vem pela bondade de Deus. E aqueles que são dele vão ser moldados, vão ser esmagados, vão cair, vão levantar, mas o Senhor vai completar a boa obra até o dia de Cristo. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos juntos aqui nessa caminhada. Não é fácil, é difícil. Então, que a gente olhe para o Senhor e fale: Senhor, tira toda a cobiça do meu coração. Toda. Olha, eu estou cobiçando aquele pecado lá, Senhor. Tira isso de mim. Sabe, Senhor, me dê força, Senhor. Força que vem de Ti, não a minha. Porque é uma luta, amados. É uma luta, mas eu creio que a palavra de Deus nos encoraja a isso. Por que que nós temos as advertências na Bíblia? Nós temos as advertências porque o Senhor persevera os seus. E ele usa as advertências para perseverar o seu povo. E quando ele fala que aquele que é rico não para com Deus, cairá em tentação, cairá em armadilhas, cairá em ciladas, é porque ele sabe que os seus precisam ouvir isso para serem moldados e seguirem em perseverança a caminhada da fé. E tudo isso é possível se a pessoa realmente creu no Evangelho. Creu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela. Creio que um dia Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, enviou a Cristo. Porque nós tínhamos uma dívida eterna com o Pai. Nós pecamos contra um Deus santo. Mas Jesus Cristo é o pagamento dessa dívida. Ele é o Deus encarnado. Aquele que carregou os nossos pecados naquela cruz. E quando Jesus Cristo ele é ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. A palavra de Deus diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele, espiritualmente falando. E por isso que nós falamos que nós nascemos de novo, porque nós fomos sepultados para essa vida, para esse mundo, e nós nascemos de novo em novidade de vida. E é isso que simboliza quando nós batizamos, quando nós confessamos a nossa fé, perante os irmãos, nós batizamos, nós confessamos que nós morremos para esse mundo e agora nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. E tudo isso só é possível se o Senhor der esse dom de graça para que você se arrependa de seus pecados e para que você siga uma vida em perseverança, lutando contra essa cobiça, contra essa avareza e essa ganância. Então, se você considerou diante do Senhor e você não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza se você se arrependeu dos seus pecados, se você é escravo dos pecados, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Aqueles que estão em Cristo são livres da escravidão, das amarras do pecado. Não que nós não pecaremos mais, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos em Cristo. Então, se você não tem essa convicção, o chamado é o mesmo dos profetas. O chamado é o mesmo dos apóstolos, o chamado é o mesmo dos evangelistas e o chamado é o mesmo do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se de seus pecados, arrependa-se de quem você é, que tem essa natureza asquerosa, assim como todos aqueles que creem que tínhamos. Arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que Ele começará uma boa obra na sua vida e terminará até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor trabalhe conosco. Entregue para o Senhor todas as suas preocupações. Se você já nasceu de novo, essa palavra é para nós também. Senhor, eu te entrego essas preocupações que eu tenho colocado você de fora. Entrego para o Senhor. Trabalha nessas coisas em nossas vidas, porque nós somos muito tentados a tirar o Senhor de nossas vidas. Muito tentados. Eu gostaria de finalizar orando uma oração que está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Eu vou iniciar a nossa oração final aqui orando essa palavra, que é um modelo de oração que está nas Escrituras. Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. Que o Senhor nos dê contentamento nele, que o Senhor nos dê plenitude nele, que a gente fale: eu não preciso de nada porque eu tenho o Senhor. Eu não preciso de mais nada, porque eu tenho Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e aquele que é a minha vida. Então, louvado seja Deus, vamos orar. Pai amado, afasta de nós toda falsidade e mentira. Não nos dê nem a pobreza e nem a riqueza. Nos dê o pão necessário para não suceder que, estando nós fartos, te neguemos e digamos quem é o Senhor, ou que empobrecidos venhamos a furtar e profanar o seu nome. Pai, nos dê contentamento somente em ti. Nos dê contentamento em toda a provisão que o Senhor nos dá. Coloque os nossos olhos e esperança sempre na pessoa e obra do seu Filho Jesus Cristo. Trate conosco, trate com a sua igreja, sempre para a sua glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.